Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, trazendo informação, reflexão e atitudes que fazem a diferença para o meio ambiente e para a nossa sociedade. Na edição de hoje, a gente fala sobre os impactos ambientais de um grande projeto portuário no sul do Brasil, no litoral gaúcho. Vamos conhecer um novo fundo voltado ao bem-estar animal, discutir os caminhos globais para reduzir a dependência do petróleo e apresentar uma iniciativa inovadora que une sustentabilidade e geração de renda. Vem com a gente porque o Pense Verde está começando para a Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Uma audiência pública para analisar os impactos ambientais da proposta de implantação do Porto Meridional no litoral sul do Brasil. O debate reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil que demonstraram preocupação com possíveis danos aos ecossistemas costeiros, à biodiversidade marinha e às comunidades locais. Entre os pontos levantados estão as alterações no equilíbrio ambiental, os riscos à pesca artesanal e os impactos socioeconômicos. A discussão também destacou a importância de estudos técnicos aprofundados e de transparência nos processos de licenciamento ambiental. É a reportagem que a gente confere agora.
A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para debater a proposta do Porto Meridional de Arroio do Sal. A iniciativa da discussão foi da deputada Sofia Cavedon. O tema, que já vem sendo debatido há algum tempo na Assembleia Legislativa, volta à pauta em mais uma rodada de discussão. O diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Simões, destacou os possíveis impactos ambientais relacionados à implantação do Porto de Arroio do Sal.
Tem sérias consequências na questão ambiental, por exemplo, no transporte de sedimentos, que vão transportar mais sedimentos para as praias ao sul desse porto, vão cavar as praias ao norte, diminuindo a área. Evidentemente, tem o impacto na fauna e na vegetação local, mas o mais importante aí do ponto de vista do veranista é que não tem nenhum estudo sobre as consequências do aumento do transporte rodoviário em termos de poluição atmosférica, em termos de poluição sonora e exatamente numa das áreas nobres do turismo do Rio Grande do Sul.
A representante da Associação de Proteção Ambiental de Arroio do Sal, Nancy Nardi, também participou da audiência. Ela reconheceu o potencial econômico do porto para o município, mas avaliou que o empreendimento não é adequado para a região, destacando que os impactos sociais e ambientais podem representar um custo elevado para o desenvolvimento local.
O que vai melhorar? O pessoal que tem comércio, por exemplo, vai ter mais gente para vender. Por outro lado, essas pessoas que surgem num porto, muitas vezes trazem junto pessoas que querem aproveitar o porto para comércios ilegais, drogas, contrabando eletrônico, doenças que surgem por um exagero de visitantes. Então, é um peso social que, de modo geral, não compensa um porto, principalmente um porto colocado num litoral retilíneo como o nosso.
A proponente da audiência pública, a deputada Sofia Cavedon, avaliou positivamente o debate, que contou com a participação de moradores de Arroio do Sal e de entidades ambientalistas. Segundo ela, as contribuições apresentadas trouxeram análises consistentes e críticas à proposta de implantação do porto no litoral norte.
O impacto ambiental, o impacto logístico de poluição, a inviabilidade, o que eu achei mais grave ainda, né? Todos indicam que é diante do nosso mar bravio, das características morfológicas, do nosso clima, é praticamente impossível, porque nós vamos ter que criar um ambiente artificial permanentemente. É muito caro, isso nos chegamos a pensar, então, que é um novo projeto só para especular, para captar recursos.
De acordo com a parlamentar, o momento é importante porque o IBAMA aceitou avaliar o estudo de impacto ambiental do Porto Meridional em Arroio do Sal. A medida confirma o recebimento da documentação e permite o avanço do projeto para a fase de audiências públicas e análise técnica detalhada. Da Assembleia Legislativa, Helena Moura.
Um tema que reforça como grandes obras precisam caminhar lado a lado com responsabilidade ambiental e participação da sociedade, né? Quando nós falamos em cuidado com a vida, não estamos olhando apenas para grandes projetos, mas também para ações concretas que protegem os animais, principalmente no nosso dia a dia. Agora aqui no Pense Verde, o repórter Eduardo Amaral vai trazer uma importante iniciativa voltada à proteção dos animais. Foi criado um fundo de proteção e bem-estar animal com investimento de 5 milhões de reais. O objetivo é financiar ações como resgate, tratamento, castração e campanhas educativas. A proposta busca fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal, garantindo recursos contínuos e ampliando o atendimento a animais em situação de abandono ou de maus tratos.
Foi sancionada nesta terça-feira no Palácio Piratini a lei que cria o Fundo Estadual de Bem-Estar de Animais Domésticos. Contando com recursos próprios do Executivo Gaúcho, ele inicia com um aporte de 5 milhões de reais. Os recursos serão utilizados inicialmente para a criação do Conselho Gestor do Fundo e também para a elaboração de projetos na destinação dos recursos. Secretária do Meio Ambiente do Estado, Marjorie Kaufmann, destacou que a causa animal ganhou ainda mais atenção depois das enchentes de 2024.
Nós tivemos um entendimento muito apurado da problemática da causa animal, principalmente por causa dos eventos críticos. Então nós estivemos muito junto com os municípios e utilizamos de um entendimento de que talvez com o repasse fundo a fundo que foi feito para a Defesa Civil, nós poderíamos agilizar esse alcance de recurso e a implementação de políticas pelos municípios, que são o órgão principal executor.
Uma das características do Fundo de Bem-Estar Animal é a possibilidade de repasse fundo a fundo, fazendo assim o pagamento direto aos governos municipais. Com isso, a expectativa é que os municípios também criem políticas de defesa e proteção dos animais. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a criar um fundo destinado exclusivamente à causa animal, e o governador Eduardo Leite classificou essa medida como uma evolução das ações que já vinham sendo realizadas.
Estamos falando aqui da instituição de uma política pública. O Estado já tem uma série de iniciativas, seja da Nota Fiscal Gaúcha, ajudando também organizações não governamentais que atuam na causa animal. Nós criamos no nosso primeiro governo o programa Melhores Amigos, que por convênio repassou recursos para municípios fazerem castrações. Mas agora a gente dá um passo muito importante aqui, né? A partir da instituição de um fundo para o bem-estar animal, se transforma numa política de Estado, com menos burocracia, com envolvimento da sociedade civil e com aporte de recursos do orçamento do Estado já definido, 5 milhões de reais no primeiro aporte neste fundo.
O Fundo de Bem-Estar Animal prevê financiamento para políticas voltadas a cães, gatos e equinos. Uma das metas é reduzir e acabar de vez com o uso das carroças em áreas urbanas, apresentando alternativas econômicas à população que utiliza estes veículos que são puxados por animais como fonte de renda. Além dos recursos próprios do governo do estado, o fundo também poderá receber valores do governo federal e também de doações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Já que estamos falando em causa animal, nesta semana tivemos informações importantes. A Câmara de Vereadores, em Vacaria, concluiu os trabalhos da Comissão Especial da Causa Animal e apresentou um diagnóstico detalhado sobre a realidade do município, evidenciando a necessidade urgente de medidas estruturadas. O levantamento aponta a existência de cerca de 1.496 animais em situação de rua, além de baixa cobertura vacinal. Outro dado relevante é que mais de 90% dos resgates atualmente dependem da atuação de protetores independentes, o que demonstra a fragilidade das políticas públicas nessa área. De acordo com o presidente da comissão, vereador Carlos Ibete, o principal objetivo foi transformar a causa animal em uma política pública permanente. Entre as propostas estão a atualização da legislação municipal e a ativação do Fundo do Conselho Municipal de Proteção Animal. Algumas ações já começaram a ser implementadas. A partir do próximo mês, vão ser realizadas palestras de conscientização em escolas municipais dos bairros Municipal, Kennedy, Monte Claro, Borges, Imperial e Barcelos, com foco na educação e responsabilidade sobre os animais. Também está confirmada a aquisição de aproximadamente 2 mil doses da vacina antirrábica, que serão destinadas prioritariamente a animais em situação de vulnerabilidade. A comissão foi composta pelos vereadores Carlos Zebete, Deise Montanari, Valdemir de Oliveira, o Papado, Leandro Borges de Lima, Fernando Sequinato e Luciano Ramos. E a gente aproveita sempre para lembrar que cuidar dos animais é também cuidar do equilíbrio ambiental e da saúde coletiva. Falando em equilíbrio, a gente vai ampliar agora para o cenário global, onde as decisões energéticas influem diretamente no futuro do planeta. Lúcia Miesel destaca agora que países retomaram o debate global sobre a redução da dependência do petróleo. As discussões envolvem estratégias para acelerar a transição energética, ampliar o uso de fontes limpas e reduzir os impactos ambientais. O tema ganha ainda mais relevância diante das mudanças climáticas e da necessidade urgente de reduzir as emissões. O desafio agora é transformar compromissos em ações concretas.
Os países dispostos a avançar rumo ao mundo com menos petróleo encontram-se a partir da próxima semana na cidade de Santa Marta, no Caribe colombiano. Vai ser a primeira vez que eles se reúnem desde o lançamento de um debate internacional sobre o afastamento dos combustíveis fósseis na COP30 de Belém. Há quase 3 anos, os 195 participantes da COP de Dubai chegaram a um acordo histórico sobre a necessidade de uma transição para longe dos fósseis, que são os principais causadores das mudanças climáticas. Mas desde então, na prática, o assunto desapareceu dos principais fóruns internacionais que poderiam encaminhar alternativas para esse tema complexo. A iniciativa do Brasil em abrir o debate em Belém acabou bloqueando a última Conferência do Clima das Nações Unidas. Menos da metade dos países queriam ver avanços, e um número semelhante forçava no sentido contrário. A Colômbia, então, anunciou a intenção de promover essa reunião internacional com o apoio da Holanda. As guerras na Ucrânia e mais ainda no Oriente Médio evidenciam os riscos estruturais da dependência do petróleo, do carvão e do gás, e tornam a transição ainda mais urgente, inclusive do ponto de vista econômico. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, comenta.
Você começa com aquela coalizão de 24 países que assinaram a declaração da Colômbia lá em Belém, e tem 84 países que se disseram dispostos a debater um mapa do caminho, e você, de fato, envolver esses países em compromissos de descarbonização e em traçar os seus mapas do caminho nacionais. E a ideia é tentar crescer esse círculo de países dispostos até que o barulho feito em torno dessa agenda se torne incontornável e esse ruído cresça tanto que não deixe ninguém dormir nem em Moscou, nem em Riad, nem em Washington.
Até agora, 50 países confirmaram presença, entre eles Brasil, México, França, Noruega e Angola, além da Comissão Europeia e centenas de organizações da sociedade civil e organismos de governos. Em uma recente coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, explicou os três objetivos do encontro, de 24 a 29 de abril.
O primeiro é como podemos ser menos economicamente dependentes da produção de combustíveis fósseis, um assunto particularmente relevante para países como a Colômbia, muito dependente dessas commodities intensivas em CO2. O segundo ponto é como podemos balancear a dependência de petróleo nas nossas matrizes energéticas, incluindo o consumo, para que elas sejam mais limpas e que possamos organizar a eliminação das fontes fósseis. E o terceiro ponto é sobre o multilateralismo. Como vamos criar novas cooperações para a agenda climática e para essa agenda da eliminação dos combustíveis fósseis?
A produção e o consumo dessas fontes fósseis são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Países como Tuvalu, arquipélago do Pacífico, esperam que o encontro na Colômbia seja um verdadeiro primeiro passo. Vamos ouvir Mai Natalia, ministro do Meio Ambiente de Tuvalu.
Nós não temos mais tempo para os debates abstratos que acabam apenas em palavras. Em Tuvalu, o oceano está na nossa porta. Acho que já tentamos os processos da ONU a tantas cópias. Foram 31, que para nós sempre falharam. Então, a Conferência de Santa Marta, ao enfrentar a questão dos combustíveis fósseis, traz muita esperança para os países mais impactados pelo aquecimento global.
A presidência da COP30 assumiu o compromisso de apresentar um mapa do caminho global para a transição longe dos fósseis ao longo deste ano, antes da próxima Conferência do Clima das Nações Unidas. Chega ao fim mais um Planeta Verde. À bientôt! Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Do cenário internacional, nós voltamos para a nossa realidade local, que mostram que as mudanças também começam nas comunidades. É nesse contexto que a gente traz agora uma ideia criativa e transformadora. Antes de falar para você, deixa eu te lembrar que o Pince Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você. Associado. Vamos falar então sobre uma iniciativa que une sustentabilidade, inclusão social e tecnologia. Agora, a repórter Júlia Borges conta pra gente uma iniciativa inovadora que está sendo desenvolvida no município de Chapecó, em Santa Catarina. A cidade lançou o Pix Verde, um programa que permite trocar materiais recicláveis por dinheiro e alimentos. A proposta atende principalmente famílias de baixa renda, promovendo sustentabilidade, geração de renda e segurança alimentar. A coleta acontece de forma quinzenal e o pagamento é feito via Pix, facilitando o acesso e incentivando a participação da comunidade. E o projeto já tem resultados positivos, incentivando a reciclagem e fortalecendo a consciência ambiental. Vamos conferir?
A cidade de Chapecó lançou o programa Pix Verde, uma iniciativa que permite a troca de resíduos recicláveis por dinheiro e alimentos. A ação é voltada para famílias de baixa renda e une sustentabilidade, limpeza urbana e segurança alimentar. A proposta surgiu a partir da identificação de descarte irregular de lixo em áreas residenciais e vias públicas. Na prática, os moradores poderão entregar materiais recicláveis e receber pagamento via Pix, feito por associações de catadores. Além disso, cada família também terá direito a uma cesta de alimentos da agricultura familiar, adquirida por meio de programa federal. O programa começa por 3 comunidades e deve atender cerca de 450 famílias cadastradas no Cadastro Único. A coleta dos materiais será realizada a cada 15 dias por um caminhão do programa. A expectativa da Prefeitura é reduzir o descarte irregular de resíduos, fortalecer a coleta seletiva e gerar renda extra para as famílias beneficiadas, além de valorizar o trabalho dos catadores e incentivar a preservação ambiental. Reportagem, Júlia Borges.
Está aí um exemplo inspirador de como a criatividade e as políticas públicas corretas podem caminhar juntas para transformar realidades. E nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Pense Verde. Hoje falamos sobre grandes decisões ambientais, cuidados com os animais, os desafios globais da energia e iniciativas locais que mostram que sempre é possível fazer diferente. A sustentabilidade está em tudo, nas políticas públicas, nas escolhas coletivas e também aí na sua casa, nas pequenas atitudes do dia a dia. Com a gente, Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana, um forte abraço para você. Nos encontramos no próximo sábado, nesse mesmo horário. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.